convido a todos a estudarem junto conosco. Nós temos aqui uma passagem da efeméride do dia que diz respeito ao espírito Alta de Souza. Como sempre, todos esses nomes que são elencados, como todos sabem, não é? A cada início de reunião, são pessoas que atuaram no movimento espírita brasileiro e internacional. Então, são pessoas que deixaram, sem dúvida nenhuma, um rastro de luz e de exemplos para todos nós, espíritas que chegaram na última hora. Então, Alta de Souza nasceu em setembro de 1876 e faleceu em fevereiro de 1901, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ela, desde a infância, teve uma vida bastante sofrida, com a perda, entre aspas, não é? A gente sente o sentimento de perda quando um parente falece. Então, ela perde irmãos, ela perde os pais. E, desde criança, então, ela teve aquela sensação de luto perene. Salvaram-na do desespero a fé religiosa e o resignado exemplo da ignorada heroína para quem ela escreveu um soneto chamado A Minha Avó, do livro O Horto, publicado em 1900 e que se esgotou em 2 meses. Nos últimos anos, ela participou do movimento espírita de uma maneira bastante intensa, mas, ao mesmo tempo, ela tinha o hábito de ler os místicos católicos, né? É importante que se diga aqui o seguinte: logo no começo que o Espiritismo chegou aqui no nosso país, até a primeira metade do século XX, até um pouco antes, as pessoas tinham muito hábito de frequentar a Igreja Católica junto com o Centro Espírita e fazer também as leituras concernentes às duas faces da religiosidade. Então, ela também tinha esse hábito como partícipe daquela geração, do começo do século, do final do século XIX. Né? Então, ela lia muito Tomás de Kempis, Santa Teresa de Jesus, e a esses também ela associava as leituras de Marco Aurélio, que foi um dos últimos imperadores romanos, um dos últimos Césares, e que era filósofo estoico. Então, todas essas leituras faziam com que ela tivesse uma cultura muito grande e que ela procurava passar às pessoas que estavam à sua volta. Nos últimos versos que ela escreveu, nota-se a estranha serenidade espiritual a que chegou nos derradeiros dias, inspirando aos que a visitavam a mais religiosa veneração. Alta de Souza não está aqui, mas a gente menciona que a Alta de Souza trouxe muitas mensagens através da psicografia de Chico Xavier e inspirou muitas atividades também na área da caridade material aqui em São Paulo. Alta de Souza é um espírito, portanto, muito querido de todos nós, né? A ela, o nosso carinho e o nosso apreço. Bem, então nós temos aqui a terceira parte do Livro dos Espíritos para estudarmos juntos, mais precisamente as leis divinas ou naturais, e especificamente a lei de conservação, que é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da terceira parte. É importante que se diga que, para que nós possamos compreender mais aprofundadamente o Espiritismo, nós precisamos aceitar a reencarnação, né? A reencarnação não como dogma religioso, como um dogma de fé, e sim como um princípio de lei biológica, né? É um dos princípios, portanto, da codificação, um dos princípios universais que fazem parte do Espiritismo, né? E que está contextualizado no Livro dos Espíritos, e que o detalha, né? E que o traz, que traz a reencarnação como estudo para nós, como lei biológica. É imprescindível que nós estudemos a reencarnação e os seus processos ligados à lei de causa e de efeito, para que nós possamos entender o mundo como ele se apresenta hoje. Senão, nós vamos ter tendências a buscar explicações fantásticas, miraculosas e fantasiosas, o que não condiz com a racionalidade presente no corpo doutrinário espírita. Então, quando nós dizemos assim, o mundo está conturbado, então, se o mundo está conturbado porque nós somos herdeiros da conturbação que nós semeamos lá atrás, né? Então, se nós formos analisar o século XXI, o que é o século XXI? É o resultado do que fizemos ao longo de todo o século XX. que foi o século XX, duas guerras mundiais, duas guerras imensas, que foi a Guerra da Coreia, a do Vietnã, e tantos outros momentos difíceis no Oriente Médio, na América do Sul, na América do Norte. Então, seria praticamente impossível nós termos um século XXI pacífico. Concordam? Se nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós não precisamos buscar respostas em autores e muitas vezes livros fantasiosos, não é? E que trazem para nós um quadro totalmente ou deprimente ou de um futuro tenebroso, não é? Ao contrário, o futuro somos nós que plasmamos. Nós não podemos modificar o passado, mas nós podemos agir no presente de maneira que nós possamos plasmar um futuro muito melhor do que este que nós temos hoje, que é um futuro cheio, repleto de problemas, de dificuldades e de desafios. Também haja visto o fato de que nós temos em si 6 mil anos de civilização. Civilização, entenda-se aqui, desde que nós começamos a nos agregar em sociedade, né? As sociedades agrícolas, que começaram assim, não é? com sociedades agrícolas, em 6 mil anos, portanto, nós tivemos só 100 anos de paz. E 100 anos de paz não foi 100 anos intermitentes. Foi um ano aqui, 6 meses ali, 2 meses cá, mais um ano ali. Então, olha só, 6 mil anos de civilização, 100 anos de paz, é muito pouco, né? Então, é lógico que nós somos herdeiros de toda essa conturbação que o mundo sofre hoje, né? Muito bom. Então, se nós entendermos assim, a reencarnação como lei biológica, como uma lei que é imprescindível ao nosso aprimoramento, para que nós possamos progredir, para que nós possamos ser felizes, aliás, né? E também, né? É importante que nós entendamos também as leis morais que estão contidas aqui no livro dos Espíritos. Que são leis morais? É aquela escritura, é aquela palavra divina que está na nossa consciência, né? Nós acreditamos, até bem pouco tempo atrás, de que a palavra divina estava na Bíblia. A palavra divina não está na Bíblia, ela está na nossa consciência. Essa é a presença de Deus em nós. Então, quando nós queremos algo, né? Quando nós queremos respostas para alguma coisa relacionada à nossa existência ou à existência em comunidade, a nossa consciência fala mais alto. Tanto assim é que, quando a gente faz alguma coisa errada, a nossa consciência também nos alerta, né? Acende aquela lampadinha vermelha que dá a entender para a gente que não é bem assim que nós temos que estar agindo, né? Então, uma dessas leis, das mais importantes, se não todas elas, é a lei de reprodução. A lei de reprodução também fala sobre população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento celibato e poligamia. Então, nós começamos com a primeira questão de número 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Isso é evidente, respondem os espíritos. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Então, muitas vezes as pessoas andam por São Paulo e dizem assim, nossa, São Paulo tem gente demais, né? Vai para um outro lugar, né? Tem gente demais, é gente demais aqui, gente demais lá, shopping center para entrar, você tem que pedir licença para andar, não é assim? Não, Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, nós estamos vendo aqui que Kardec começa o seu diálogo com os espíritos analisando o fato de que existem muitas pessoas reencarnadas no planeta. E quanto mais passa o tempo, a impressão que nós temos é que tem cada vez mais pessoas. Mas os espíritos são taxativos em dizer que não é bem assim. Porque assim como nascem muitas pessoas, também desencarnam outras tantas. Podem não estar visível aos nossos olhos, mas há que se manter o equilíbrio. E esse equilíbrio é mantido a bem da harmonia de todo o conjunto, né? Uma outra questão, a 689, Kardec faz a pergunta aos espíritos. Os homens de hoje são uma nova criação, os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Né? Então, a resposta dos espíritos são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, por essa resposta, nós entendemos que mesmo os espíritos que nascem hoje, no presente momento, são espíritos que voltam para se aperfeiçoar. Né? Então, muitas vezes a gente vê notícias, são espíritos do planeta XYZ. Não são espíritos de outro planeta, são os espíritos deste planeta, né? Que precisam voltar para o próprio aperfeiçoamento. Se o próprio Emmanuel, como nós o conhecemos, houve por bem aceitar uma nova reencarnação, porque ele é um planeta, ele é um espírito do planeta Terra, não é? E que talvez tenha algo a cumprir como missão, como tarefa, enfim, não sabemos, quem sabe é ele próprio e os mentores espirituais que o assessoram e que o dirigem, né? Então, são os mesmos espíritos. Nós precisamos entender que mesmo as crianças que estão nascendo com uma inteligência hoje muito precoce, também são espíritos aqui da Terra e que precisam de orientação adequada. Aliás, nós vamos falar aqui sobre deveres dos pais com relação a isso, né? Então, tanto essa questão 686, 689 e mais uma outra, que é a 694, nós precisamos também meditar bastante a respeito. A 694 é a seguinte: que pensar dos usos que têm por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está ainda imerso na matéria. Então, duas questões. Primeiro, a reprodução é necessária porque faz parte do processo da lei de reencarnação e do cumprimento da lei de causa e de efeito. Segundo, não são espíritos de outro planeta, são espíritos deste planeta aperfeiçoados pelas experiências do passado, pela experiência no mundo espiritual, onde quer que tenham estado, e experiência renovada aqui. E terceiro, há, portanto, a necessidade de nós conhecermos a nossa sexualidade para que nós possamos compreendê-la e exercitá-la da maneira mais nobre possível. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre deveres dos pais, por impositivo, a educação dos filhos, dos jovens, das crianças, e um pouco também a respeito da sexualidade, com base numa passagem da Joana de Ângeles, muito interessante, de um livro chamado Estudos Espíritas. Com relação aos deveres dos pais, nós não podemos esquecer que, quando um espírito assume uma nova reencarnação, ele está em experiência renovada, né? Então, ele vai passar novamente por todas aquelas etapas necessárias para a fixação de aprendizagem, seja ele criança, pequenininha, seja ele adolescente, ou seja ele na fase adulta, ainda jovem. Em todas essas fases, o valor da educação, os deveres que não podem ser adiados ou postergados por parte dos pais com relação a filhos, diz respeito diretamente, segundo o que a Joana de Ângeles enfatiza, a dever, né? Deveres. Deveres, o que é? É a obrigação moral com relação àqueles espíritos que estão chegando ao nosso lar, cujo compromisso nós temos, seja de vidas anteriores ou de uma existência anterior, e existência diz respeito a compromisso e responsabilidade. Se facultamos a vinda desses espíritos ao nosso lar, nós temos um compromisso em larga escala com esses espíritos, não é? E compromisso esse não somente com relação ao fato dos cuidados em si que uma criança e um jovem requerem, mas principalmente com relação ao norteamento da vida dessas pessoas, né? Sem dúvida nenhuma que uma criança, um bebê, chama a atenção pela sua ingenuidade, pela sua inocência aparentes, não é? Toda criança precisa de cuidados, de carinho. Porém, não é um espírito jovem, é um espírito antigo, é um espírito idoso, que está apenas e tão somente num corpo renovado, né? E que, portanto, quando ele começar a despertar para a vida, não tem uma idade fixa para isso, né? Seja porque cada espírito tem o seu progresso individual, então isso pode acontecer com 5 anos, com 4, com 3, com 7, com 10, depende do espírito, mas a partir do instante em que ele começa a despertar para a vida e se posicionar no mundo, começar a questionar o que é isto, o que é aquilo, mamãe, papai, enfim, quando ele começar a se localizar no mundo, já está na hora de nós começarmos a direcionar esse espírito para o bem, né? Independentemente da natureza desse espírito, se ele for um espírito realmente que já fez algum progresso moral ou se é um espírito ainda carecente e, portanto, escravo da sua própria rebeldia. Os filhos, diz a Joana de Ângeles, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos laços que a consanguinidade nos dá, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam e o surgimento de experiências, fixando o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, muitas vezes, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância, de sacrifício por parte dos pais. Sem dúvida nenhuma que paternidade e maternidade são desafios dos maiores, principalmente no momento atual, não é? Em que nós estamos sujeitos a uma infinidade de desafios, não é? Que a própria existência nos faculta. Os deveres dos pais com relação aos filhos estão inscritos na consciência. Então, muitas vezes, o que Joana de Ângeles quer dizer é o seguinte: nós não precisamos, todas as vezes que o nosso filho ou filha manifestar um conflito interior, buscar respostas com a psicologia, né? A psicologia é algo recente, né? Então, se nós vivemos até meados do século XX sem a psicologia e toda a humanidade foi criada adequadamente, por que que todas as vezes nós vamos recorrer à psicologia desesperados porque não precisamos dialogar com nosso filho ou nossa filha? Então, esse não conseguir de diálogo diz respeito a nós, talvez a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade de chegar para um filho, para uma filha, e amorosamente, mas com firmeza, conduzir, orientar e amar. Então, o psicólogo, a psicóloga, só será necessário quando o filho ou a filha for portadora de uma patologia, de um problema muito sério e que precise de um assessoramento profissional. Do contrário, a educação deve ser feita pelos pais, né? Desde que eles também tenham a certeza de que esse dever que está inscrito na consciência foi aceito, né? É um compromisso aceito e, portanto, deve ser cumprido da melhor forma possível. Ela diz assim: evidentemente que as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação, com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. O que ela quer dizer? Amor não quer dizer condescendência perene, não quer dizer sim a tudo. Isso não é amor, né? Amor é quando nós também sabemos dizer não, né? É quando se diz não, quando nós sabemos que é preciso dizer não. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência, a energia moral de que necessitam os filhos. No longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Ora, se nós somos resultantes de um passado complexo que foi gerado lá atrás, nos séculos anteriores, E nós estamos aqui em nova reencarnação, em tentativas de acertar, sem dúvida nenhuma que essa educação se torna hoje premente, né? Absolutamente necessária e com bases, segundo o que ela está dizendo, ela que é uma educadora do mundo espiritual. Diálogo franco, solidariedade, indulgência e energia moral. Então, muitas vezes, quando se diz autoridade, é sinônimo de energia moral. Autoridade não quer dizer autoritarismo, né? Autoritarismo é a força do mais forte sobre o mais fraco. Não, não é isso. É a energia moral de que um jovem e uma criança precisam para que saibam discernir desde o começo aquilo que lhe faz bem daquilo que não lhe faz. As coisas que lhe trarão benesses, prazeres saudáveis, daquelas coisas que não trarão o oposto disso, né? No lar, em consequência, prossegue sendo, na atualidade, de fundamental importância no complexo mecanismo, o complexo mecanismo, portanto, da educação. Então, não delegar educação. A educação não deve ser delegada para terceiros, para pessoas que tomam conta dos filhos, para a televisão, para a internet, para os celulares, para os smartphones e vai por aí afora, né? Isso não é processo de educação, isso é um processo de deseducação e também retira a condição que o ser humano tem de se ambientar no nosso mundo, né? Uma coisa é usar a tecnologia a nosso favor, né? A outra coisa é ser escravo dela. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, ela diz, né? A par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, que são os caracteres dos jovens e das crianças, não é? Argila, que é uma argila plástica, que ela compara como se fosse uma argila plástica que deve ser bem modelada. No capítulo da liberdade, esse fator basilar, nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Então, liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e o que se pode realizar, né? Então, aí nós fazemos paralelo com a frase de Paulo de Tarso, de que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, principalmente nos dias atuais, nós podemos tudo, tudo. Se nós pensarmos, está tudo aberto para nós, né? Nós temos liberdade de ação para buscar tudo que nós queiramos. Porém, a responsabilidade nos impele a filtrar aquilo que nos convém, a discernir aquilo que nos convém. E, principalmente, a criança e o jovem que não tem isso alicerçado na atual reencarnação, né? E, portanto, poderiam ser escravos das tendências negativas trazidas de vidas anteriores. Percebem como isso é importante? Então, nem o excesso de severidade para com a criança ou jovem e nem o acúmulo de receios injustificados e nem a permissividade em relação a ele ou a exagerada soma de aflição. Então, também não vamos ter medo, né, de soltarmos o jovem para o mundo, porque para isso ele nasceu, para enfrentar os desafios do mundo. Mas o nosso dever de pais e de mães é orientar para que esse filho e essa filha erre o menos possível e possa cumprir com os seus deveres e obrigações assumidos antes da reencarnação, né? Então, sem dúvida nenhuma que quando um pai e uma mãe cumprem esse dever, jamais terá uma questão de consciência, né, quando vê que esse filho, que já se tornou um adulto, responsável pelos seus próprios atos, está agindo desta ou daquela maneira, seja para bem ou para mal. A responsabilidade, portanto, é transferida para ele, né, ou para ela. Com relação à sexualidade, que fala aqui a questão da pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade, hoje nós temos um apelo desmesurado ao exercício da sexualidade com base única e exclusivamente na sensualidade, não é? Na beleza de corpos perfeitos, e que muitas das vezes inexistem, porque ninguém nasceu perfeito e ninguém pode ser perfeito. Nós temos um ideal de perfeição escultural que foi trazido pelos gregos antigos, que nem eles próprios eram portadores dessa beleza maravilhosa, escultural, daqueles corpos masculinos ou femininos. Então, o que está acontecendo hoje? Que nós estamos escravos dessas imagens, né? Escravos dessas sensações. Já Platão dizia que o mundo das ideias era o mundo da realidade. O que era o mundo das ideias? Era o mundo onde nós plasmávamos todas as questões essenciais da vida. Aqui, na Terra, a Terra era uma mera cópia de tudo aquilo que existia neste outro mundo, né? O que ele queria dizer com isso? Que, na verdade, a vida material, como sendo uma cópia, ela é imperfeita. Muito tempo depois, Emmanuel surge entre nós e vai dizer assim: olha, veja bem, nós que aqui estamos, seres humanos reencarnados, nós não estamos reencarnados em férias. Nós estamos aqui para cumprir com os nossos deveres, as nossas obrigações, os nossos compromissos, usufruirmos das belezas que a vida pode nos trazer, inclusive o amor e a sexualidade, mas há que conhecer a sexualidade e os seus mecanismos para que nós possamos ser felizes com ela e não carrearmos para nós compromissos seculares, como a nossa própria história descreve para nós, né? Ainda Joana de Ângeles diz o seguinte: que o sexo procede do espírito, cujo comportamento numa existência insculpe, ou seja, marca na vindoura, na vida futura, as condições emocionais e estruturais necessárias à evolução moral. O que os espíritos dizem para nós? Que espírito não tem sexo, não é homem nem mulher. Enquanto espíritos, nós temos as duas polaridades, masculina e feminina. É isso que caracteriza o ser, né? Quando nós aceitamos a reencarnação ou somos compulsoriamente encaminhados à reencarnação, assumimos corpos masculinos ou femininos, com a estrutura fisiológica que tal. Então, a polaridade correspondente vai ser acionada para o exercício da vida em corpo masculino ou feminino. Muito bem. Espíritos de uma evolução fantástica, não é? De uma hierarquia moral avançadíssima, já não tem mais essa distinção entre as duas polaridades, porque há harmonia entre as duas polaridades, né? Se estiverem entre nós, estarão habitando corpos ou masculino ou feminino por força das circunstâncias evolutivas do planeta, mas não que eles sejam essencialmente homens ou essencialmente mulheres. Deu para entender? Então, haverá um momento em que nós teremos uma harmonia tal no nosso psiquismo, já que a sexualidade está no espírito, que nós teremos a harmonia entre as duas polaridades, né? Isso faz com que nós entendamos mais ou menos o amor de Jesus para todos nós, né? Para conosco, para com a humanidade. Ele que era a harmonia das polaridades em pessoa. Então, ainda Joana de Ângeles diz o seguinte: que a sexualidade desregrada destruiu impérios. Haja visto a queda do Império Romano, né, que, por força dos bastidores nas quais ela se envolveu com esse desregramento, né, fez com que, ela diz assim, amolentando caracteres e sentimentos. Então, as pessoas pararam de discernir, né? Não houve mais discernimento. Lógico, quando as pessoas se tornam escravos das paixões, sem dúvida nenhuma que fica difícil discernir. A sexualidade desregrada também é um instrumento de dominação do Estado sobre populações. Sabiam? Muitas vezes, os meios de comunicação incentivam a sexualidade desregrada para dominar um pouco mais a população, que está questionando muito o governo. Então, tudo isso a gente precisa estar alerta, não é? Ela diz o seguinte: essa desenfreada sensualidade através dos meios de comunicação acarreta processos de desequilíbrio que poderão nos dar uma herança futura bastante, bastante dolorosa, chamando necessidades de limitações numa próxima encarnação, frigidez, como frigidez, capítulos da patologia médica nos casos de distúrbios da sexualidade e tantos outros. Frustrações, ansiedades, exacerbações, tormentos, tendências inversas, aflições, tudo isso deve ser solucionado através de uma vida regrada e concernente e que, portanto, nós possamos conhecer a nossa própria sexualidade de forma absolutamente normal, como que era a doutrina espírita, e não da forma como os meios de comunicação nos incentivam e nos instigam a fazer. Nós temos que ter domínio sobre a nossa própria maneira de ser e de estar na vida, e não atribuirmos isso a outras pessoas cujo psiquismo muitas vezes é torturado pelos desequilíbrios de toda sorte e que fazem parte, muitas vezes, desses meios de comunicação. Então, meus queridos, é isso. A nossa lição termina com poligamia, que também tem a ver com isso que nós acabamos de dizer a respeito da sexualidade.